Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, aqui da Central de Notícias Brasil, na sua rádio e na sua televisão. Também você acompanha no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Carlos Roger fazendo um resumo das principais informações com sua participação. Bom dia, Carlos Roger. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto Fernandes e todos que estão ligados no Central Manhã desta terça-feira. Olha, acidentes de trânsito custam mais de 7 milhões de reais ao SUS no estado do Maranhão.
E a Secretaria Estadual de Fazenda amplia a operação contra fraudes em benefícios fiscais para taxistas em todo o estado.
O Ministério Público instaura procedimento contra o uso da cor rosa em prédios públicos e fardamentos de município maranhense.
É polêmica, mas nós vamos trazer aqui no nosso programa o tarifaço anunciado por Donald Trump nos Estados Unidos já reduz o preço dos alimentos no Brasil.
E o Lula está disposto a ligar para Trump desde que seja atendido, Humberto.
Esses e outros assuntos nós vamos trazer aqui no nosso programa de hoje. Queremos a sua participação. Só está começando o Central Manhã desta terça-feira, hoje, 29 de julho de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Programa Central Manhã, já aqui na sua rádio, na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil. E a gente tem mais um patrocinador especial no nosso programa, que é um grande parceiro das emissoras de rádio de todo o Brasil e do mundo a partir de agora. É o mundodamídia.com. Mundo da Mídia,
mundo
você já ouviu
da
falar?
Mundodamídia.com.
Sua rádio já faz parte?
Eu ouvi falar através do jornalista Humberto Fernandes.
Pois é, sua rádio já faz parte do Mundo da Mídia? Não perca tempo. Chega de ficar de porta em porta procurando quem não tem interesse de anunciar na sua rádio. É humilhante para os donos das emissoras de rádios, os representantes comerciais, bater de porta em porta apresentando uma tabelinha de preço, né, para que as pessoas possam anunciar na sua rádio. Só que ele não sabe quem quer anunciar na sua emissora, quem está precisando de anunciar na sua emissora, por isso ele recebe muitos nãos. O Mundo da Mídia vai fazer isso por você. Vai levar todos que precisam de mídia até a sua rádio. Só você acessar agora mundodamídia.com e fazer o cadastro da sua emissora. Mundo da Mídia, o novo conceito mundial de mídia. Esse é um patrocinador forte. E também temos o oferecimento da Alifarma. Saúde para toda a sua família. Você que sente o coração acelerado, que tem dores no corpo, cãibras, cansaço, anda com aquela indisposição, procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato, com apenas uma dose diária. Ou então você divide, são duas cápsulas, uma pela manhã e outra depois do meio-dia. O Alag vai prevenir as doenças cardiovasculares, vai melhorar a qualidade do seu sono, vai acabar com as dores, vai controlar a ansiedade e vai aliviar o estresse. Se você não encontrar o Alag na farmácia mais próxima da sua residência, aí você liga direto para o pessoal da Alifarma. O telefone é o 989-8606-3142. E aí você diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e vai ganhar um desconto de 20%
olha
na hora.
Olha só, que
se
beleza,
você,
hein?
Se você não quiser, aí você entra direto no portal centraldenoticiasbrasil.com e aí vai lá no banner da Alifarma. Aí você clica no banner,
e
vai para esse
aí que
portal,
tá no seu vídeo,
aí você escolhe à vontade.
Olha,
você vai
só,
ler
eu.
Lá.
Tem muita coisa, hein?
Tem a descrição de cada produto lá no portal. Tem os preços, tudo direitinho. Você pode comprar diretamente do portal, sem precisar também ligar para ninguém.
Eu tava vendo que tem o sonofano, que é para quem
sonofano,
tem problema,
problema tem
de insônia,
pra dormir,
né? Olha só que maravilha.
Aí você toma o
sonofano. E é tudo natural.
Tudo natural.
Tudo natural.
Não tem nenhuma contraindicação,
muito
porque
bom.
São produtos naturais. Agora é Alifarma Naturais.
Naturais.
A diretoria da Alifarma decidiu retirar o nome suplementos. E aí depois nós vamos mudar também aqui na nossa propaganda, porque
então agora é
Alifarma Naturais.
Naturais. Muito
Alifarma
bom.
Naturais.
Porque é natural mesmo.
Porque são produtos naturais. Estava confundindo muito com produtos químicos, não é? A Lag é um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. Vamos começar o nosso programa?
Vamos lá.
Falando, primeiro lugar, dos prejuízos que são causados por acidentes
Meu
de trânsito.
Deus, viu?
Você perde uma perna, você quebra um braço, você arrebenta os dentes, faz tudo. E aí quem paga a conta? É o SUS.
É o povo.
É o povo, que é através do SUS, que é que o povo que dá a contribuição, é o governo brasileiro que vai pagar. E o dinheiro, o governo brasileiro só paga com o seu dinheiro, não paga com o dinheiro do Lula. Conte pra gente aí direitinho.
Pois é, olha, Humberto Fernandes, de acordo com o levantamento, o Sistema Único de Saúde, ele desembolsou 7.290.000 reais este ano só com internação de vítimas de acidentes de trânsito aqui no estado do Maranhão. Foi o IPEA que fez esse levantamento com dados do DataSUS. O valor é reflexo da violência nas ruas e avenidas sobre o sistema de saúde estadual. Fizeram um comparativo. Quantas pessoas estão dando entrada nos hospitais públicos por conta de acidentes de trânsito? E aí chegaram nesse número aí, ó. 7 milhões.
Quando você fica ali na portaria do socorrão, né? Toda hora a gente entrando.
E principalmente motoqueiros.
Feridos. E os motoqueiros se arriscam demais.
Outra questão com os motoqueiros, Humberto Fernandes, que não está aqui no nosso script, mas eu faço questão de falar porque eu ouvi de profissionais desses hospitais públicos,
Sim.
é de que, no caso dos motociclistas, além de a maioria das entradas de acidentes de trânsito nos hospitais serem de motoqueiros, eles permanecem muito mais tempo internados, devido à gravidade do acidente. Ou seja, eles ocupam um leito até um ano. Tem motoqueiro que fica um ano ocupando um leito do hospital público.
Imagine o custo disso.
O custo disso, né? Então, é complicado. A gente vê aí que no Brasil os custos ultrapassam 449 milhões de reais só em 2024. Esse montante seria suficiente, por exemplo, para comprar 1.320 ambulâncias. Está aí.
Pois é.
Entendeu?
E isso significa também que se as autoridades tiverem mais consciência, aí elas vão agora se cadastrar no portal mundodamídia.com e fazer campanhas de conscientização nas emissoras de rádio. Né? Campanha de conscientização nas emissoras
alertar
de rádio.
Motorista, né?
Alertando os motoristas, conscientizando os motoristas. E aí nós aqui do Programa Central Manhã vamos estar fazendo isso gratuitamente, não é? Para todo mundo.
Sim.
Mas é preciso também que haja uma grande mobilização nacional. Pega desses 7 milhões aí que gastou, se tivesse gasto pelo menos uns 2 milhões em conscientização, teria economizado.
Né? É o preventivo.
Exatamente. É. Conscientizando a população.
É aquela questão use o cinto, não beba ao volante.
Exatamente. Tu te lembra que nós tínhamos há pouco tempo atrás, era moda fumar. Te lembra?
Chegava a ser até chique.
Era chique. Não, chique. Você chegava pra garotinha.
Com a carteira de cigarro.
Quem não fumava, dizia, não, isso aí é cafona, isso aí é quadrado.
É careta.
É careta. Hoje, se você chegar com um cigarro perto de uma garota, ele diz,
sabe? Diz logo, Maria, esse tá por fora.
Que fedentina. Esse tá fora. Porque houve uma conscientização das pessoas que fumar faz mal à saúde, provoca câncer. E aí você passou a ser o que era chique, Passou a ser um negócio brega, antiquado, ultrapassado.
E acabaram também, eu não sei se você lembra, das propagandas de cigarro que associavam o cigarro a esportes.
Pois é, exatamente.
O cidadão aventura, fazendo uma prática esportiva com cigarro na boca.
Pois é. Então, se nós conscientizarmos agora, olha, você andar na rua... nessas motos aí, empinando motos, correndo demais, cafona demais, é um negócio antiquado demais, você tá se mostrando, tá sendo um babaca. É. Olha o babacão aí passando e tal.
As garotas gostam de andar devagarinho.
Isso, aí disse, olha o babacão passando, entendeu?
É o grau, né? Hoje é o grau, Humberto.
Chama de grau.
E, Humberto, agora é cafona chamar de levantar o pneu, é grau.
É grau, mas o grau é do babaca.
É do babaca.
Entendeu? O grau é do babaca. O babacão, não tá com nada. O babacão empinando moto no meio da rua, que chamam de grau. Coisa nenhuma, não tá com nada, quem anda fazendo grau no meio da rua. E aí, se a gente começar a falar isso, aí as pessoas vão se conscientizando e vão dizendo assim, rapaz, depois eu tava era fazendo besteira mesmo, eu pensei que eu tava
fazendo o papel de...
Eu tava arrasando, eu estava era correndo risco de morte, sendo um otário no meio da rua, passando vergonha no meio da rua. Aí as garotas que eu podia conquistar, agora nem posso conquistar. Mais, porque as meninas não estão mais.
Queimei meu filme.
É isso mesmo. Queimei meu filme. Então, essa é a conscientização. Atenção, governo. Acorda, bora conscientizar o povo.
E aí vem os números, Humberto.
Certo. No final de semana, quando se arrebentaram?
Só no final de semana. Agora.
Nessas tipos de prática.
13 acidentes, de acordo com o levantamento feito nas rodovias do Maranhão, sendo 5 com gravidade, que deixou 10 feridos e 4 mortos. Isso nas rodovias federais. Isso aqui é um dado da Polícia Rodoviária.
Pois é. Aí eu te pergunto, se tu entra num negócio que tu vai te arrebentar todinho, tu vai ficar ferido, ou tu corre o risco de morrer, tu é um moderno ou tu é um otário?
Ultrapassado.
Entendeu? Retrógrado. Olha aí, pense nisso.
Aqui também nós tivemos, Humberto, um acidente gravíssimo. Uma caminhonete, ela colidiu com um ônibus. Esse ônibus, ele vinha na avenida do bairro Jardim América. Olha só essa imagem, Humberto. O ônibus, ele vinha na avenida principal do Jardim América, na Tancredo Neves, e essa caminhonete vinha da Avenida Brasil. Do jeito que essa caminhonete vinha, ela entrou na avenida. Olha só a pancada.
Outro babacão.
Esse aí não é mais babacão, não. Porque ele não está mais entre nós.
Já passou por andar de cima.
Aí foi vítima fatal nesse acidente. Acidente gravíssimo, você vê que a caminhonete
estava em alta velocidade. Desculpa aí aos familiares, né?
Nós lamentamos.
Nossa solidariedade. Mas não era para ter entrado.
Não era para ter acontecido.
Se tivesse entrado, esperado.
O motorista ainda chegou a ser socorrido. Foi levado pelo SAMU, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu, viu? O ônibus que havia acabado de sair da garagem estava sem passageiros, felizmente, sem passageiros. E não teve ferido no ônibus.
Mas teve acidente com bandido também, né? Bandido
aí,
correndo.
Aí entra o SUS bancando o bandido.
Não é possível.
O que que acontece?
Eu contribuí com meu dinheiro.
Esses dois rapazes, pode chamar de rapazes, né?
Rapazes.
Esses dois rapazes, eles estavam praticando assalto nessa moto.
Sim.
E perderam o controle. Perderam o controle em alta velocidade. Olha onde é que a moto foi parar. Tá aí os dois, ó. Aí os dois sentadinhos, a polícia ali já esperando ali o momento.
Pode chamar de babacão esses dois também?
Pode.
Ultrapassado.
Retrógrado.
Retrógrado.
Entendeu? Então estavam assaltando a população. Não tá com nada, né? Não tá com nada. Isso aí são os caretas. Eles estavam assaltando, perderam o controle, entraram debaixo desse ônibus aí. Rapaz, e você vê que não morreu nenhum. Tá todo doido. Se fosse um trabalhador, né, Humberto? Mas então, esses dois aí, sabe pra onde foram, Humberto Fernandes?
Pra onde?
Pro hospital ser tratado com dinheiro do SUS.
Pois é.
Então você vê aí como é que tá a situação, né? O povo pagando.
Nesse caso, o babaca sou eu.
O babaca
sou eu. Eu que tô pagando a
os
conta.
Os bestas
dele.
Somos nós, é verdade. Somos nós. Mas gosto desse programa porque a gente pode falar assim. Eu gosto.
Mas vamos continuar conscientizando as pessoas para que elas possam tomar mais cuidados e evitar se arrebentar todo, né? E nós pagarmos a conta.
É verdade.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, está aqui na sua rádio. Um abraço a todos que estão ouvindo a sua emissora de rádio que está retransmitindo esse programa. Está aqui na sua televisão também, em diversas cidades do estado do Maranhão. Preciso entrar em contato aí com o pessoal também do estado do Pará, né, para conferir de perto aí a audiência nessa região aí do nosso Parazão. Um abraço também ao pessoal da Bahia, alô Bahia, o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Só chamar a atenção de você aqui rapidamente, né, se a sua rádio ainda não faz parte do mundo da mídia. Mundo da mídia é uma grande novidade. É para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Não é? Vai para o Japão, vai para a Europa, para os Estados Unidos, em todas as partes do Dubai, até o Netanyahu lá.
Lembrando
no Israel,
que esse serviço é inédito. Né?
Ele pode utilizar, porque quando ele abrir em Israel, ele já abre no idioma local.
Deles. Na língua deles.
Eu estava olhando o da China, mas não deu para me ler, não.
Quer dizer que...
Língua difícil, idioma difícil.
Na China é o mandarim, né?
Olha aí, ó. O novo conceito mundial de mídia. Então, se sua rádio ainda não faz parte do mundo da mídia, não perca tempo, chega de ficar batendo de porta em porta procurando quem não tem interesse de anunciar na sua rádio. Esqueça eles. O mundo da mídia vai levar todos que precisam de mídia até a sua rádio. mundodamídia.com, o novo conceito mundial de mídia.
Muito bem.
Oh, isso aqui é o
Central de
Notícias.
Essa aqui
é a novidade.
Brasil,
chupa Rubão. Essa, Trump.
Né? Most.
Não tem nos Most. Estados Unidos, tem aqui. Agora ele pode adotar também lá nos Estados Unidos. Mas eu queria mostrar agora, olha o galã que mandou essas fotos aqui pra gente.
Que galã, rapaz.
Não, bora mostrar. Olha aí. Conhece isso daí?
É o seu Luiz Henrique.
Luiz Henrique. Olha aí o galã.
E esse Fusca aí?
Esse Fusca é de 1970. Ah, uma relíquia. É uma relíquia. Mostra outro que o galã tá sentado aí no... Olha a pose.
Ah, ele um abraço tá parecendo, ao nosso sabe amigo. Quem? Ele tá parecendo aquele ator famoso, o James Dean.
James Dean.
O Alain Delon.
Olha aí. Se você quer tirar uma onda num Fusquinha desse, passeando no final
gosto,
de semana.
Viu? Esse dá gosto.
É só entrar em contato aí com o Luiz Henrique.
Tá
pra
vender?
Deixa eu pegar aqui o telefone. Tá à venda. É o garoto mídia. Garoto propaganda, o Luiz Henrique. Esse Fusca é de 1970, o contato dele, ó, tá aí, ó, no Fusca, é o 989-8200-3308.
Mas esse 8200-3308,
você fala diretamente com o Luiz Henrique, ele vai informar o preço para você.
Fernandes, um carro desse é onde você passa, chama atenção.
Olha, qualquer lugar que você chega, né? Aí você não precisa gastar R$1 milhão
para
poder chamar atenção.
Não.
Não, você liga agora pro Luiz Henrique.
Rapaz, e parece zero.
8200, todo original. Do ano de 1900. Tu imagina o cuidado que ele teve com esse carro. esse tempo todo.
Todo, né?
Esse carro é de 1970. Tá aí todo originalzinho. Olha as rodas, tudo original. Aquelas. É, do jeito que eles andavam nos anos de 1970, ele tá originalzinho.
Né? Esse carro tem 55
anos. 55
anos,
né? Verdade. Aí ele pode botar um sonzinho mais atualizado, mais atual e tal. Aí você instala. Então, sabe quanto é que custa? Em média. É, 40 mil, aí você liga e dá aquela pichichada.
Eu pensei que era mais caro.
Porque se trata de uma relíquia. Geralmente esses carros que são relíquias, eles
têm um preço muito,
são, né, para colecionadores. Aí, 98-9820-3308.
Pronto, esse é o Luiz Henrique. Quando eu terminar aqui o jornal, eu vou fazer uma ligação
para
o
senhor. Dá uma ligada aí.
Eu me interessei nesse Fusca aí.
Bora negociar. Nós vamos agradecer aqui quem que está mandando para a gente. A Maria Laura Andrade. Bom dia, dona Maria Laura Andrade. A Maria Lopes, mandando um bom dia para todos, desejando uma semana para toda essa equipe maravilhosa. O Marconi Max. Bom dia, Humberto Fernandes, Carlos Roger.
Bom dia.
Uma terça-feira abençoada para vocês.
Bom dia.
Né? O Edson Moreira. Bom dia, Humberto e Carlos Roger. Um abraço do Edson. É o Edson Nunes. Edson Nunes, da área do Pátio Norte Shop Riviera 2, mas porém ligado no programa direto de Itatia, como é que é o nome? Itatiaçu, Minas Gerais. Eita, rapaz, o cidadão está acompanhando a gente em Minas Gerais, Itatiaçu. Eu acho que eu errei o nome aqui. A Dilson Souza também está acompanhando já direto lá de Brasília, mas nós vamos dando sequência aqui, vamos trazer essa questão aí dos taxistas e dos...
Do táxi que não é táxi.
Como é isso? O cidadão, deixa eu te explicar como é que acontece isso. O taxista, ele tem direito a um desconto substancial, me parece que um pouco mais de 20%, em torno de 20%, se ele comprovar que ele tem um alvará, que ele é taxista, que ele vai usar aquele carro para poder sobreviver, alimentar a sua família,
20%.
Acho que passa de
20%. Quer dizer que um carro de 100 mil sai por 80.
80 mil, olha, então aí ele economiza ali 20 mil reais
brincando,
rapidamente,
né?
Só com um alvarazinho.
20 mil compra um carro usado.
Exatamente. É a metade do Fusquinha.
Do Fusquinha.
Relíquia. Fusca relíquia. E aí, o que acontece? Esse pessoal faz um acordo ali, combina com o pessoal da prefeitura. Rapaz, não tem como me conseguir lá na prefeitura um alvará
de taxista.
Na verdade, eu não sou taxista. Eu quero é mesmo passear. Mas poderiam me dar um taxista. Eu estou querendo comprar um carro. E aí, se eu chegar lá com alvará, 20 mil a menos. E aí o pessoal faz esse acordo, consegue o alvará, compra o carro mais barato.
Mas isso não é crime, Humberto?
É crime, né? E aí o Ministério Público descobriu isso e está fazendo, junto com a Secretaria de Fazenda, né? A Secretaria Estadual de Fazenda está fazendo agora umas operações, ampliando umas operações para verificar quem realmente é taxista.
Pode chegar em gente grande.
Quem é taxista e quem está fraudando a atividade de taxista.
Há um tempo atrás, agora, teve um repórter aí da Rede Globo, que teve no Maranhão. Tu viu a confusão que deu esse negócio aí de taxista? Até o ex-comandante geral da Polícia Militar
caiu. Tem aquela mulher que diz assim, não acredito. Não,
uma funcionária do Ministério Público.
Do próprio Ministério Público, andando com carro de
também
táxi.
Também perdeu.
Perdeu,
pois
né?
Então,
segundo a Secretaria de Fazenda, essa operação vai ser estendida aos demais municípios do estado do Maranhão com o objetivo de coibir essa emissão irregular de alvarás municipais para o exercício da atividade de taxista por pessoas que não exercem efetivamente essa função.
Tá usando de má fé, né?
E esse uso indevido aí dos alvarás tem permitido o gozo indevido de benefícios fiscais, garantindo prejuízo aos cofres públicos.
É verdade.
O cidadão. Então, se você está indo atrás, está avisado aí novamente para a operação não pegar você.
Tem outra polêmica, o programa está recheado de polêmica hoje.
Me conte essa outra.
Essa outra aqui, Humberto Fernandes, é porque simplesmente o Ministério Público, os vereadores do município de Arari, eles saíram na rua de manhã cedo. E deram de cara, sabe com o quê? Com os garis. Todo de cor de rosa.
Todo mundo.
Todo da cor rosa, a roupa.
Eu gosto da cor rosa,
Eu acho bonito também. É. Mas veja só, a partir daí eles foram perceber que estava tudo sendo pintado de rosa na cidade de Arari.
É.
E aí eles deram entrada numa queixa junto ao Ministério Público. E a promotora de justiça lá do Ministério Público de Arari, a Alessandra Darubi Alves, ela recomendou que a prefeita, que é conhecida lá como... Ela tem um apelido, é Simplesmente Maria.
Ah, Simplesmente Maria.
Ela é do MDB.
Ela gosta da mídia também.
E ela gosta da cor rosa.
Ela gosta da cor rosa.
Então ela usou essa cor rosa
na campanha.
Durante a campanha?
Sim, senhor.
É, se usou durante a campanha, aí vira uma peça publicitária eleitoral.
Que aí nesse caso é personificada.
Uma marca personalizada.
Personalizada.
Então o que acontece? Aí a promotoria foi descobrir que além da cor rosa, a prefeita estaria tentando utilizar a cor do partido.
Uhum.
A cor do partido também em prédios públicos, em, por exemplo, fardamento escolar. E aí o que é que acontece? Além de conversar lá, além de notificar, ela transformou a notícia de fato em procedimento formal. Foi isso que o Ministério Público fez. Com base em dispositivos da Constituição Federal que proíbe isso aí. Então sugeriram que a prefeita utilize as cores do município.
Isso, da bandeira do município.
Da bandeira
geralmente
do município.
Tem. Quais são aqui, as cores da bandeira do município?
Eu vou já te falar aqui quais são as cores do município. Eu tenho aqui. Está dizendo aqui ó, que na campanha, sobretudo, foi utilizado bastante a cor rosa. Os vereadores deram a sugestão para o Ministério Público que acatou. As cores da bandeira do município são verde, branco e amarelo.
Verde, branco e amarelo.
Então pediram que seja colocado isso.
É, já está próximo de rosa. Olha, vou só explicar aqui para o pessoal, eu gosto de traduzir tudo em miúdos aqui, para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Olha, cada prefeito, ele pode adotar, cada gestor público, ele pode adotar as cores, né, da sua gestão. Ele vai criar, ele contrata uma agência e a agência vai criar e apresentar para ele algumas propostas como é que vai ser a marca dele da gestão dele, a marca da gestão.
Assim como a frase.
Isso.
Também, né?
Então ele tem total liberdade de, aliás, não total liberdade, mas ele tem liberdade de escolher ali entre aquelas propostas que são apresentadas.
Dentro da lei,
ele pode escolher e adotar as cores para a sua gestão.
Sim.
O prefeito, olha, aqui no nosso município eu quero azul e branco. Outro diz, aqui no meu município eu quero verde e amarelo. Outro eu quero vermelho e
vermelho
tal.
E azul.
Ele pode escolher. Por que que está a polêmica aí? Porque Simplesmente Maria utilizou essas cores durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, ela adotou
não tem nenhuma foto
essa
aí,
marca como um rosa. Então, não pode personalizar. Tem que ser uma marca para gestão. Uma máquina para gestão, mas não pode ser uma marca vinculada à gestora. Porque a gestão passa. Ela só tem ali 4 anos, aquela gestão.
E aí
vai
direciona
para. E pessoa, fica uma publicidade, né? Pessoal. Né? Uhum. Então não pode. E aí é que os vereadores estão explicando para a população que ela não é obrigada a todo mundo usar as cores que ela utilizou durante a campanha.
Olha a campanha aí,
e que ela comumente utiliza,
olha,
porque senão fica
aí
muito personalizada, né?
Tá bom.
Então é isso que eu quero explicar para vocês. É. Bora passar logo para outro assunto?
Bora lá.
O outro assunto é que a prefeitura lá de Buriticupu, aquela cidade, se a produção tiver aí, poder mostrar as imagens daquelas vossorocas que está engolindo
a cidade inteira.
De Buriticupu, lá no estado, aqui no estado do Maranhão. É. Isso gerou uma repercussão, saiu para o mundo inteiro essas imagens da cidade que estava sendo engolida pelo próprio planeta.
Pela natureza.
A natureza está engolindo a cidade. Aí a gente escapuliu aí dentro. Olha a fundura desse buraco.
Muito bem.
Já caiu. As casas, olha.
O trator empurrando aí o resto das casas.
Aí eu não tenho coragem de dormir num quarto daquele que está ali pendurado. naquela ribanceira.
Não, eu não tenho coragem de dormir nem nessa rua.
Pois é. E aí, o que que acontece? O prefeito já procurou aqui o governador, já foram lá em Brasília, embora atrás de recursos, mas é preciso que haja um projeto de engenharia.
E um projeto, viu? E que projeto?
Para poder, em primeiro lugar, tirar essas casas da área de risco e depois fazer um trabalho de contenção,
que não é um trabalho muito barato. É tirar do perigo nessas pessoas que estão às margens.
Para evitar risco de morte.
Sim, sim.
E aí, em segundo lugar, vem um trabalho de contenção para que a cidade não tenha que se mudar daí para outro local. Então, existe um trabalho de engenharia. Olha, veja só, a prefeitura, e aí nós vamos... É a parceria com o governo do estado do Maranhão, que busca conter os avanços. Tem um vídeo mostrando... Esse já era o vídeo que a gente estava mostrando agora, não?
Já foi isso.
A ação faz parte de um esforço conjunto para enfrentar esses problemas que aí são históricos, causados por essa formação de vossorocas lá em Buriticupu. Um rápido intervalo novamente e a gente volta depois do intervalo com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Você pode comentar também, mandar a sua mensagem, seu áudio, seu texto, seu vídeo. Eu quero mostrar daqui a pouquinho, vai ser só no próximo bloco, ainda vai dar tempo de chamar o próximo bloco, porque eu quero mostrar uma festa que aconteceu no estado do Ceará. Quem esteve lá acompanhando a movimentação todinha foi o nosso amigo Márcio Calvé, que é o diretor da Rádio Bacabeira FM. Né? É o Gran Chitão. Você já ouviu falar nessa festa?
Não.
Acontece na cidade de Granja, no estado do Ceará. É uma verdadeira celebração da identidade nordestina.
Olha, né? Que maravilha.
É uma verdadeira celebração da identidade nordestina. Aí reúne o pessoal daquela, artistas, diversas
representantes. Literatura de cordel.
Isso. Tudo mais. Na cidade de Granja.
Maravilha.
Eu acho interessante a gente mostrar isso para fortalecer a nossa cultura dentro de um país que tem muitas diversidades culturais e que no meio disso surgiu de um tempo para cá, hoje isso já perdura por um certo tempo, uma grande, muitas vezes, discriminação, defendendo, não, o Brasil tem que se separar do Nordeste. Eu vi isso sendo divulgado na internet, o pessoal, o Brasil tem que se separar do Nordeste. Gente, se tirar o Nordeste do Brasil, acabou o Brasil. Bota o tchan para assumir, pronto.
Quem construiu o Brasil foi o Nordeste.
Foi o nordestino, essa força, essa garra, essa verdade. Coragem, essa alegria de viver. O nordestino, mesmo debaixo de seca, debaixo das maiores dificuldades.
Como diz o nordestino, debaixo de taca, né?
Ele transforma tudo numa piada, numa brincadeira e acaba... então, Gran Chitão. Olha aí, ó, o James já encontrou imagem do Gran Chitão.
É na Chapada dos Sonhos.
Gran Chitão. O nosso amigo. Olha aí. Aí o espetáculo com pessoas de diversas regiões. Deixa eu trazer aqui.
E lá vendo que mostra, né, o estilo. Aí a questão da geográfica, natural, de várias regiões, ó. Caatinga, o Cerrado, né, a Amazônia, a Mata Atlântica.
Opa, tudo deixa eu ver isso aqui,
é reportado, né,
apertei aqui do lado, né, errado.
Ceará, né?
É, da cidade de Granja, Ceará. Ó, a cidade de Granja, no interior do Ceará, está em festa. Essa festa foi realizada do período de 24 a 26 de julho. Hoje nós estamos 29, né? Reunindo atrações locais, grandes nomes da música nacional, além de impulsionar o turismo, a economia e valorizar as tradições nordestinas. Com essa estrutura imponente montada na área do Beira Rio, o festival atraiu milhares de pessoas. Olha, todas as noites. O palco cinematográfico, cenográfico, impressiona pelo tamanho, com a riqueza dos detalhes. A programação foi intensa.
Olha o Carcará.
Contempla tanto o público tradicional de quadrilho junino como os fãs da música popular. No primeiro dia, dia 24, o destaque ficou por conta do projeto À Vontade, com Zero, Raí e Luan, além de show de Léo Foguete e Danilo. Muitas atrações que aconteceram, né? Além da música, esse Granchitão também foi palco de apresentações de quadrilhas juninas que vieram de diversas cidades do Ceará: Tianguá, Camocim, Granja, Sobral, Jijoca, Jericoacoara. Conheço essa região lá. Valorizando a arte e a cultura popular. Então foi o Márcio Calvé que esteve lá acompanhando. Humberto, vamos se preparar a Central de Notícias para fazer a cobertura do próximo, que é do próximo ano.
Eu gostei.
Acontece da ideia, todos, viu? Os anos. Foi a 11ª edição desse grande evento que aconteceu lá no estado do Ceará.
Será que ano que vem o estúdio móvel da Central de Notícias
pode estar por lá, fazendo uma cobertura ao vivo, lá direto do Ceará? E vamos começar a mostrar essas coisas do nosso Nordeste. Vamos começar pelo Nordeste. Vamos começar Nordeste.
Vamos começar pela nossa casa, né?
Já tem o pessoal convidando a gente para ir para a Bahia, já tem gente convidando.
Convidaram a gente outro dia para ir ao Pará.
Já tem convites também para a gente conhecer também aquela região aqui de Palmas, no estado do Tocantins.
Já convidaram a gente para ir no
Tocantins, Piauí é do nosso lado, aqui. Nosso irmão mora lá.
Mas o Tocantins também, né? Que é só atravessar uma ponte, né?
Pois é. Então, nós vamos começar a mostrar porque Mundo da Mídia vai estar em todos os estados brasileiros e vai nos ajudar patrocinando também as nossas viagens por lá.
E o nosso estúdio avançado está totalmente equipado para isso.
Pois é, mas vamos a Brasília enquanto isso.
Vamos embora.
E Brasília Online. Diretamente com Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Nildo Costa, o coração está aqui, ó, palpitando, porque sexta-feira está chegando. Onde deve entrar em vigor, a expectativa de entrada em vigor, aquela tarifa de 50% que está aterrorizando os produtores brasileiros, né? Eu quero saber o seguinte: foi uma equipe uma comissão de senadores, eles estiveram reunidos já ontem, tiveram as primeiras reuniões a portas fechadas lá nos Estados Unidos. O Lula agora resolveu colocar primeiro o Geraldo Alckmin à disposição para negociar, porque disse que o Geraldo Alckmin é um cara mais tranquilo, mais sereno, mais diplomático e tal. Mas o Lula está disposto, ele mesmo, dar uma ligada para o Champ?
É isso, Nildo. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Carlos Rocha. Sim, ele está disposto a ligar, mas ele disse que quer garantia de que será atendido, né? Ele quer passar o constrangimento de ligar e não ser atendido pelo presidente norte-americano, tá? E está disposto sim a ligar, é o que informa aqui o Palácio do Planalto, mas, no entanto, ele espera uma confirmação, a certeza de que será atendido pelo Donald Trump. Essa comitiva de senadores, Humberto Fernandes, ela está meio que perdida nos Estados Unidos, melhor dizer. Porque assim, foram lá para negociar com o governo, só que não estão tendo acesso ao governo. Estão conversando com empresários, né, para tentar, por meio dos empresários, debater, discutir sobre essas tarifas. O líder do governo, aqui do Senado, Jacques Wagner, né, ligou para George W. Bush. Só que George W. Bush, apesar de ser republicano, ele não é da linha aquela que tem contato com o Donald Trump, ele não é da linha do governo, ele é daquela espécie de opositor dentro do próprio partido, inclusive teve a filha dele que fez campanha para a adversária de Donald Trump em 2024. O Bush não fez campanha para Trump. Então, por isso, não foi bem vista essa ligação do Jacques Wagner. Então, está meio que perdida essa negociação lá. Deveria ter um pouco mais de... Parece que a esquerda lá foi para um lado e os senadores da direita para outro. E aí não tem como, né? Você vai esticar, pegar uma borracha, esticar, cada um esticar uma ponta, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, a expectativa do governo é de que o governo americano possa conversar diretamente aqui com o presidente Lula, lembrando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está em Nova York, está lá também, para tentar conversar, para tentar negociar, né? E essa expectativa, será que daqui até sexta-feira o presidente Lula vai ter um sinal positivo, né, da assessoria ou do presidente norte-americano Donald Trump para atender as ligações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É aguardar para ver. Mas na sexta-feira, que haverá essa péssima notícia, né, que será uma péssima notícia para os produtores, os empresários brasileiros, onde possivelmente, né, terão que pagar uma taxa aí de 50% na exportação, vai ser também um dia que vai entrar uma boa notícia para as micro e pequenas empresas, porque ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar 167 de 2024. Essa iniciativa, ela visa devolver ou ressarcir os pequenos, micro e pequenas empresas, 3% das receitas daquilo que foi pago, né, nos impostos federais. Então, ontem foi sancionado aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa compensação, digamos assim, né, essa devolução de impostos pagos pelas pequenas e micro empresas, né, e a partir de sexta-feira, uma boa notícia. Vamos acompanhar um pouquinho o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem durante esta solenidade, destacando aí a saída, né, das famílias do Bolsa Família. Foram mais de 1 milhão, né, anunciado pelo governo, que saíram do programa Bolsa Família, entre outros assuntos. Vamos ouvir um trecho do que fala aí o Fernando Haddad.
Uma medida que antecipa em 1 ano e meio algo que vai entrar em vigor em 2027, para todo o Brasil, investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo. As medidas que nós já tomamos até aqui permitiram ao Brasil gerar, até agora, 2 anos e meio de mandato, 4 milhões de empregos, novos empregos. O ministro Wellington me ligava semana passada para celebrar a saída do Bolsa Família de 1 milhão de famílias, que superaram a renda, que é o critério de elegibilidade para permanecer no Bolsa Família.
Está aí o ministro Fernando Haddad falando sobre essas iniciativas. Falou ontem, inclusive, que o presidente Lula, destacando a reforma tributária, né, aprovada aí no Congresso Nacional, mas ele cometeu ali, não sei se vai dar uma briga aí com o Congresso Nacional, porque ele disse que a reforma tributária aprovada pelo presidente Lula, ele chamou de um regime autoritário e um regime democrático. Quer dizer, não é por aí, né, gente? Nesse momento, Humberto Fernandes, é aí que está, né, Humberto? Um momento desse, aí o ministro tem que ter cautela que vai falar, cuidado com as coisas, porque do jeito que o ministro falou ontem, ele dividiu, né? Nós tivemos vai de quem acha ou não, tivemos um regime autoritário nos últimos anos aqui no Brasil, é isso mesmo, e agora nós estamos em um país democrático, nós dividimos nosso regime, não sei se é cabível a essa colocação, principalmente pelo ministro da Fazenda, né? Não sei se porque a reforma tributária, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, você, quando fala de um regime, você está falando só do executivo, você está falando de um todo. Então, o Congresso Nacional estava também no regime autoritário? Não era a hora de falar isso, não, mas vamos aguardar para ver a repercussão dessa fala do Haddad, viu, Beto? Mas é isso.
Pois é, Nildo Costa, a gente lamenta, né, que fatos como esse, que a própria fala do Haddad num horário impróprio, inconveniente...
Ele foi inoportuno.
Porque o que a gente tem observado nas discussões mais elevadas, mais sérias a respeito dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos, e é um assunto de alta relevância que merece a seriedade devida, ser tratado com a seriedade devida, é três medidas fundamentais, que é discutir as medidas econômicas sem ideologia, sem ideologizar. Esse é o primeiro passo, que seria o primeiro passo. Adotar medidas econômicas que incentive a produção, as empresas brasileiras a produzirem para consumo interno. Tem abertura de mercados de outros mercados para que essas empresas possam produzir com a garantia de que vão exportar. Mas também mostrar ao governo norte-americano que numa guerra dessa, uma guerra tarifária dessa, não existe ganha-ganha. Existe perde-perde.
Ninguém sai ganhando.
Os empresários norte-americanos é que também saem perdendo muito. Com essa guerra tarifária, o povo americano vai continuar perdendo também, porque pode gerar inflação. Os produtos que eram adquiridos por um preço aqui no Brasil, eles passam a ter um acréscimo de 50% no mínimo, e aí esse produto vai chegar mais caro no mercado, porque os empresários não vão arcar com essa tarifa o tempo todo, com essa despesa o tempo todo. Tudo é repassado para o consumidor final. Então, seriam essas estratégias que estariam postas à mesa para que possa mostrar, conscientizar ao presidente norte-americano, Donald Trump, de que os dois lados perdem. Eu acho que tivemos informação através da CNN, que está cobrindo, inclusive com um enviado especial que acompanhou os senadores, a reunião, teve contato direto com os senadores que estiveram com as primeiras reuniões realizadas ontem à noite, de que há uma sintonia entre a comissão, foi percebido pelos representantes dos Estados Unidos uma sintonia dentro da comissão sobre os propósitos dele, o que realmente o Brasil pretende nessas negociações. Vamos torcer para que essas negociações avancem e que cheguem ao presidente Donald Trump antes de sexta-feira, para ver se tem um alívio.
Tem a chance de chegar antes.
Então, eu acho que é um assunto sério que nós devemos tratar com a seriedade devida, e você tem colocado isso muito bem, para a gente evitar aquelas especulações e levar isso para o lado da algazarra, da brincadeira ou mesmo da ideologia partidária.
Exatamente, Gilberto. Aguardando, porque é decisiva. Três dias apenas três dias para que possa resolver isso. O engraçado é que está todo mundo comentando, porque os Estados Unidos estão negociando com outros países em que também sofreram essa taxação e tal. Reduziu, de 15, que era de até 30, agora vai ser de 15 até 20%. Só que o Brasil aí vai dar mais do dobro. Aí não dá, mais que o dobro do que está dizendo o governo americano, que são esses países que se oferecem essas taxas, de 15% a 20%. E por que o Brasil 50%? O que está por trás disso tudo? Aí é uma coisa que realmente o governo brasileiro tem que se debruçar, esquecer um pouquinho a ideologia, esquecer um pouquinho a política e entrar no mundo diplomático. Diplomático. Isso. É a diplomacia brasileira que tem que ser discutida.
De medidas econômicas e não
econômicas,
dessa ideologia.
Exatamente. Esquece a ideologia, esquece a política. Enquanto isso, só para fechar, Humberto Fernandes, infelizmente aqui não dá para mostrar, até porque fica contra a luz. A gente percebe aqui em frente com o Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes, na verdade, toda cercada. O movimento de carros até está normal, mas os prédios aqui estão todos cercados, segurança reforçada, porque principalmente o Supremo Tribunal Federal, porque logo mais acontece, está prevista, né, para acontecer uma motossiata que sai ali da Granja do Torto e vem passar aqui na Esplanada dos Ministérios, né, que é de apoio, segundo informações, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dizendo, parece que ele vinha participar, mas ontem uma colega perguntou para ele se ele vinha participar realmente, ele disse, respondeu, abriu aspas, quer que eu vá para a cadeia? Não, vou não, eu participo não. Então parece que não vem participar, pessoal, parece que não vem participar desse evento, mas a expectativa aqui é grande, né? E a segurança reforçada aqui nas intermediações da Praça dos Três Poderes. Humberto e Carlos Rocha.
Muito obrigado, Adildo Costa, pelas informações. Olha, isso prova que nós estamos vivendo num país democrático.
É sim.
Então, é liberdade legítima a manifestação das pessoas. Pode fazer motossiata, pode fazer carreata, pode fazer bicicletaço, excesso, pode, né, fazer naviaço, pode fazer canoaço,
pode fazer corrida.
O que quiser, pode fazer o que quiser.
Só não pode é quebrar
em apoio,
nada.
Só não pode é danificar o patrimônio público, invadir a sede dos três poderes.
Pessoas.
Não pode agredir pessoas.
Exatamente.
Façam as suas manifestações
pacíficas
dentro da ordem.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano passaremos de 1.800.000. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Bom dia,
Adilson.
Tudo bem?
Bom dia, Adilson.
Bom dia. Só para corroborar aí duas informações. Está acontecendo ainda o julgamento núcleo crucial 3 pelo STF e uma das informações que foi divulgada já pelo STF foi áudio do telefone do Mauro Cid e outros áudios que estão sendo divulgados aos poucos. E um deles é dizendo que eles planejavam antes do 8 de janeiro uma explosão de pessoas dentro dessa área dos Três Poderes, e um dos militares dizia, é bom que joga muita gente lá, que não tem como segurar, e aí vai gerar aquela necessidade do presidente se pronunciar e pedir alguma intervenção militar. Isso é que eles queriam. Então, como você fala, não precisa violência. Vamos fazer manifestação na paz, isso é que é o suficiente. E só para informar também, Humberto, que não sei se é muita coincidência com relação a esse cercado aí lá no STF, foi desde sexta-feira que o ministro Alexandre Moraes determinou a proibição de circulação de pessoas devido à manifestação de 2 deputados federais do PL. Depois já foi liberado, ontem eu estive por lá, foi liberado o acesso às pessoas na área da Praça Três Poderes, mas carros não podem estacionar ao longo da praça. E sobre a Granja do Torto, está acontecendo aqui um evento durante toda a semana, começou semana passada, o Moto Week Rock Show, né, um evento dos motoqueiros apaixonados pelas motocicletas, motos antigas. Eles estão durante todos os 2 finais de semana fazendo um belíssimo show. O show de rock acontece aqui, faz parte do calendário cultural da cidade. E aí eles estão concentrados todos lá nesse grande parque de diversões que está sendo montado, que é montado lá, um show para esses artistas a se apresentarem e também os apaixonados por moto. Então, o local é a Granja do Torto. Possivelmente, essa turma da moto sairá passeata, né, saindo, né? Eu acho que deve ser com essa relação aí que o Nildo falou, que vai ter uma motociata, mas eu já quero acreditar que seja a turma dos motoqueiros. E como há uma simpatia política, pode ser que já jogaram uma frase aí de que é uma motocicleta em defesa ou em favor de alguém. Mas lembrando aqui, rapidamente, chegando ao finalzinho do programa, a gente fala, sim, em questão do mapa da fome que o Brasil entrou nesses próximos, né, 10 anos. Mais uma boa notícia, o presidente Lula comemorou, a ONU informou ontem que realmente o Brasil está fora do mapa da fome. A última vez, passaram-se 10 anos com essa dificuldade, a última vez que o Brasil esteve fora do mapa da fome foi em 2014. Agora de volta, com a grande repercussão depois da volta de vários programas sociais, foi o que foi dito pelo governo e comemorado pelo Hélito Dias, que também está fora do país, diante das oportunidades que o brasileiro tem tido. E essa é uma das metas do presidente Lula, diz que se pretende sair feliz, saindo do governo, sabendo que o brasileiro terá café, almoço e janta todos os dias. Mas a gente traz também essa fala da questão dos senadores lá nos Estados Unidos. Tem inclusive umas fotos aí que repercutiu muito mal, senadores se reunindo, o Marco Conte, inclusive, está de bermuda, né? Então o pessoal está entendendo, não quer entender por que os senadores estão tão à vontade assim. O Nelson Tralli, que é o líder da comissão, falou que é porque realmente foi uma reunião informal, mas que eles estão discutindo apenas com empresários. Ainda não tiveram acesso ao governo, diretamente com as autoridades, nem os republicanos, nem democratas, mas que eles estão tentando entender. E aí sai uma fala do próprio Carlos Viana, que é um dos senadores que está lá na comitiva, dizendo que o problema é geopolítica, sim, não tem nada a ver. Claro, ele citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso aí é de pequeno potencial. A questão toda está com relação ao poder bélico e militar que os Estados Unidos quer exigir, e claro, está brigando contra os BRICS, que está procurando outras alternativas. E lembrando que com relação a isso, já começa a baixar o preço de algumas frutas e verduras, e aqui no Brasil o café já está na rota de baixar uma média de 5%, só que segundo eles por pouco tempo, porque os brasileiros já encontraram rotas alternativas, principalmente com o Chile, China e alguns países do Oriente Médio. Então com isso o Brasil não está sofrendo, segundo alguns empresários, com a retaliação dos Estados Unidos, vai conseguir encontrar outros parceiros, compradores de outros países e outras regiões, né, do planeta, para que eles possam continuar vendendo. Agora que baixou os preços de algumas frutas do Brasil, já baixou, o que ainda está caro é o preço da carne, mas que nenhum frigorífico deixou de produzir como produzia, porque o mercado de carne está alto para a China, Japão e outros países do Oriente Médio. Então, nessa condição, tem aí uma fala, não sei se dá para colocar, Humberto, o senador falando desse problema da geopolítica, que é o que principal afeta o Brasil e que espera que o governo tenha, sim, essa diplomacia. Só para a gente reforçar, tem essa fala, dá para rodar, a gente vai rodar aí, são 30 segundos do senador.
Mais importante, vamos deixar isso aqui claro, o grande problema na relação Brasil com os Estados Unidos chama-se BRICS. O Brasil, enquanto estava no BRICS, era um bloco econômico simples, os Estados Unidos não falaram nada. Mas o presidente Lula, o presidente brasileiro, anunciou que o BRICS passará a ter agora algumas novidades. Por exemplo, cabos submarinos próprios para comunicação entre os países. Satélites com a China serão ampliados também para a questão de comunicação e segurança. Aí os Estados Unidos se sentiram atingidos. Porque nesse país aqui, gente, aqui existem dois pilares que sustentam esse país. Primeiro deles, negócios. Eles ganham dinheiro, eles gostam de ganhar dinheiro, eles sabem ganhar dinheiro e sabem a força que a economia deles tem. Por isso que o Trump se torna um grande negociador, porque ele sabe a força que ele tem no mundo. E quem quer vender para os Estados Unidos, como nós queremos continuar vendendo, nós temos que buscar negociar com ele.
E a outra questão, Humberto, é a questão bélica, a questão militar. Os Estados Unidos continua com esse poderio, mas o Brasil, segundo o presidente Lula, diz que não aceita negociar a soberania. E tem poder, sim, o Brasil mostrando forças, criando asas, né? Criando asas com outros países e os BRICS dando esse total apoio. Quem sabe vai ser a válvula de escape, o Oriente Médio, a Ásia entrando em ação. O Brasil disse que, realmente, segundo a palavra do Lula, ele quer conversar com o Trump, mas se o Trump atender o telefone, se outra pessoa atender, ele acredita que vai ser intermediado e ele não aceita negociar a soberania, até porque o país tem, sim, essas matérias-primas aí, as terras raras, tem inteligência artificial que poderá mudar muita coisa e o Estados Unidos está com medo de perder esse poder. Essa, sim, é a realidade e, claro, saber que o Brasil tem sim sua soberania. Essa é a palavra final do Lula. Vamos aguardar todas as informações. De Brasília, Adilson Souza de volta para o Central amanhã.
Obrigado, Adilson Souza. Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só complementando que eu acho que o senador ia falar na outra coisa que os Estados Unidos também imprimam muito, que é a tecnologia. Sim. A internet que nós consumimos aqui, isso, nós estamos conectados aqui, é um cabo que liga a cidade de Fortaleza, bem aqui no estado do Ceará, aos Estados Unidos, aos data centers lá dos Estados Unidos, que nos fornece através de fibra ótica a internet que nós consumimos aqui. Então, se os Estados Unidos cortam um fio
desse, o Brasil fica fora do
ar. Nós vamos sofrer um apagão. Não fica fora do ar, porque hoje nós já temos data centers aqui espalhados em locais estratégicos aqui no Brasil, que já pode garantir aí cerca de 80% da internet que nós consumimos. Né? Tem os está ali, que também é dos Estados Unidos, que é do Elon Musk. Mas a internet via satélite ainda é uma internet utilizada para áreas rurais e locais mais distantes. Não há uma quantidade suficiente de internet para movimentar tudo que nós precisamos, para abastecer tudo que nós precisamos. Então pode haver esse colapso.
Travamento.
E eles vão, claro, usar isso numa negociação.
É, com certeza.
Nós temos a tecnologia.
A tesoura está aqui.
Nós temos a tecnologia. Tá, gente, muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Até amanhã.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, até amanhã. Carlos Rocha.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.